Quando você se apaixona, seu cérebro desliga todas as endorfinas que se relacionam com o bom senso. Você já deve saber disso. Mas é assim que deve ser. Bem-vindo ao Chamados à Vitória, o programa para homens que querem ter sucesso na vida. Eu sou Edson Tawil e hoje nós vamos falar sobre uma força poderosa que mais cedo ou mais tarde vai testar seu caráter moral e a verdadeira natureza do seu amor. Vamos falar sobre sexo e pureza moral. Deus nos criou homem e mulher, a nossa sexualidade é um dom de Deus para ser apreciado como uma expressão de total comprometimento e amor. A felicidade que um casal experimenta em sua relação sexual é um clímax e expressa, como nada mais, nada menos, do que a unidade de alma e corpo. Portanto, qualquer relação sexual fora de um compromisso total para toda a vida, tal como expresso no casamento, é uma perversão do plano de Deus para a humanidade que nos é apresentado na Bíblia, a palavra infalível de Deus. Obrigado por se juntar a nós. E aqui nós estaremos recebendo o Douglas Peck para conversar um pouquinho conosco sobre esse assunto. Olá, Douglas. Bem-vindo de novo.
Olá, Edson. Tudo bem com você?
Tudo jóia, graças a Deus.
Olá, meu amigo ouvinte. Hoje, como você viu no começo do nosso programa, o Edson já falando com aquela voz aveludada sobre a paixão, desligando as endorfinas, né? Hoje o assunto é sexo e pureza moral. E eu quero começar compartilhando duas histórias, né? Que a gente pode encontrar, inclusive, nos livros de Lonnie Berger, Cada Homem, um Guerreiro. Sim. Essas histórias estão lá, se você quiser conferir depois, né? E elas falam sobre as diferenças e os desafios que todos nós enfrentamos quando queremos encontrar o lugar correto do sexo em nossa vida. Uhum. A primeira história fala sobre Lucas e Teresa. Eles foram criados em lares cristãos e suas vidas eram principalmente trabalhar e ter atividades na igreja. Eles se encontraram pela primeira vez num retiro da igreja da sua comunidade. Lucas tinha 18 anos e Teresa 16. E eles imediatamente se sentiram atraídos um pelo outro, né? Aquele clique da paixão. Uhum. Né? Lucas nunca tinha se interessado tão intensamente por uma menina, né? E durante 2 anos ele a cortejou, ele começou a investir no relacionamento. Com o progresso do relacionamento e a intensidade desses sentimentos, ela começou a crescer. 2 anos após o primeiro encontro, eles já se casaram.
Olha. Né?
Nunca tinham amado ou se interessado por mais ninguém na vida. A noite de núpcias para os dois foi um pouco constrangedora. Mas nos dias que passaram, né, eles começaram a se acostumar um com o outro, sentir mais à vontade um com o outro. Né? Lucas ficava maravilhado com a beleza da sua esposa, do corpo da sua esposa. Quando ele estava abraçado com a Teresa, o coração dele sentia aquela sensação de um refúgio, descanso, plenitude. Né? Da mesma forma, Teresa também havia sido dominada por essas novas emoções de paixão e amor que estavam dentro dela. Nos 10 anos que se seguiram, Lucas e Teresa tiveram 4 filhos. Lucas começou uma empresa, percebeu que ele precisava sustentar a família e queria crescer. Uma vez, numa viagem de negócios, um outro rapaz mostrou para ele uma imagem pornográfica. Lucas foi imediatamente repelido por essa imagem. Ele não queria ver outra mulher nua, a não ser a sua esposa. E ele nunca tinha visto, né? Ele só queria a imagem da sua Teresa na sua mente e no seu coração. Porque o que ele e a sua esposa compartilhavam era algo puro e bonito, né? Qualquer coisa fora disso trazia para ele aquela sensação de sujeira, de impureza.
Certo.
Lucas e Teresa foram casados por 72 anos.
Olha!
Pois é, criaram seus 4 filhos e viveram para ver os seus netos e bisnetos.
Olha que maravilha.
À medida que eles iam envelhecendo, o único desejo que tinham era de cuidar um do outro. Bonito, né? Quando Lucas morreu, aos 92 anos, Teresa sofreu, mas consolou a sua família, né? A sua mente ainda tinha, assim, ainda estava alerta e viva. Mas algo havia sido arrancado da sua alma. E sabendo que ela não era mais completa, 10 dias depois da morte de Lucas, ela morreu.
Vamos adiantar aí uns 50 anos, vai.
Certo. Então, meado dos anos 60. Júlio, um rapaz, né, nasceu nessa época. Seus pais se divorciaram quando ele tinha 5 anos de idade. A mãe do Júlio teve que trabalhar em tempo integral e por isso ele foi deixado sozinho por grande parte da sua infância. Júlio passava muito tempo, principalmente com os outros meninos do bairro, né? Um dia, andando pela garagem ali, ele encontrou uma caixa escondida que seu pai havia deixado e havia nessa caixa revistas pornográficas. Chamou seus amigos e eles juntos estavam rindo e começaram a sentir o amadurecimento da sua masculinidade, né? Nos anos seguintes, sempre que Júlio estava entediado, sozinho, ele recorria à companhia dessas revistas, que agora estavam no lugar escondido debaixo da sua cama, né, sem que a mãe soubesse.
Sim.
Quando Júlio chegou aos 16 anos, ele já tinha tido experiências com algumas meninas da vizinhança. Uma certa ocasião, ele até forçou uma menina a ter relações sexuais com ele. Júlio nem se sentiu mal com isso. Com base nas histórias que ele lia nessas revistas e nas mensagens que ele via, era normal, e não só normal, como ele achava que as mulheres queriam ser tratadas assim. Né? Na faculdade, Júlio aproveitava todas as oportunidades que ele podia com as meninas. Depois que ele se formou em administração e fez um MBA, ele decidiu que era hora de sossegar, né? Decidiu que era hora de casar e naquele momento ele estava namorando com uma menina da faculdade, Joana, que era uma das mais bonitas que ele já tinha conhecido. E ele pensava, bom, ela vai servir como uma esposa para mim, né? Mas Júlio ainda recorria à pornografia diariamente, né? Era uma companheira constante. 2 anos depois do seu casamento, Joana percebeu que Júlio estava tendo um caso com a secretária. E descobriu que não era o primeiro, né? Pouco depois do seu casamento, Júlio já tinha tido um caso com uma de suas antigas namoradas. Sexo era algo que ele queria e podia obter facilmente. Então, por que ele tinha que se limitar a uma mulher só? Ele já tinha um filho, então, por causa disso, continuaram juntos. Mas só que, no decorrer da vida, Júlio e a sua esposa se tornaram cristãos. A pornografia e a promiscuidade, no entanto, foram vícios difíceis que o Júlio precisou largar e eles quase destruíram o casamento dele.
Por causa,
né,
disso.
Pois é. E eu quero dizer ao meu amigo ouvinte, pornografia é um câncer da alma nesse mundo. A pornografia é uma das maiores indústrias do país, né? O livro The War Within, cuja a tradução livre seria A Guerra Dentro de Cada Um, escrito por Bob Ream, nos diz que a indústria do entretenimento adulto ganha mais dinheiro em um ano que todas as ligas esportivas dos Estados Unidos juntas. Você imagina isso?
Caramba.
E olha, esporte nos Estados Unidos
é muito forte. Muito. É impressionante. É aquela história, dinheiro sujo vem fácil, mas também vai em fácil, viu?
É.
Você está ouvindo Chamados à Vitória. Sexo e pureza moral é o tema desse programa. A maior parte do conteúdo do programa de hoje é baseada na série de livros Cada Homem, um Guerreiro, de Lonneberger. Esse material está disponível para você no site www.transmundial.org.br/chamadosavitoria. Tudo junto. Devido ao foco na satisfação imediata e à rejeição de valores morais absolutos, a consciência da importância do caráter e integridade estão se perdendo em nossa sociedade. O caráter é formado através das escolhas que fazemos com base em orientações mentais e morais. Disse que quem realmente somos no âmago de nosso ser é o acúmulo dos nossos pensamentos, valores, palavras e ações, que se revela melhor através do que fazemos quando ninguém está olhando. Você sabe, Douglas, que eu tenho um casal de amigos que tiveram problema e tiveram coisas não adequadas no tempo de namoro e noivado. Amigos chegados meus, que depois do casamento, durante a lua de mel, já foi um desastre. Mas graças a Deus que Deus trabalhou na vida deles, aprenderam muito e hoje eles são libertos. Mas sofreram, Douglas, por causa disso.
Por causa de coisas que só por Deus mesmo existe a reconciliação e a cura, né?
Muito bem. Você vai ficar com a gente aqui, né?
Sim, claro.
Trazendo as suas considerações aqui, né?
Sim, olha, a pureza moral, eu acho que funciona da seguinte forma. Enquanto a gente vive nesse mundo, existe uma luta entre a nossa carne e a nossa alma. O vencedor é sempre aquele que recebe a melhor alimentação. Quem nós alimentamos melhor é que vai vencer.
Sim.
Né? Gálatas, o livro de Gálatas 6, versículo 7 e 8, diz o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
Ou seja, plantou, colhe, seja quem for.
Plantou, colhe, exatamente. Agora, o que, que você está plantando, né?
É.
No início do programa, a gente falou que o Criador, Deus, nos fez homem e mulher para viver em união íntima. Ele nos deu o dom do sexo, é um presente o sexo, né? Mas ele deve ser apreciado dentro dos laços do compromisso total de amor como instituído no casamento. Sexo é uma poderosa ferramenta de união e, se não for devidamente tratada, pode literalmente destruir relacionamentos e famílias.
É,
né?
Verdade.
Nós lutamos contra esse tsunami, essa onda gigante de mensagens sexuais enganosas que nos vêm de diversas formas nos meios de comunicação e que muitas vezes acaba invadindo a nossa imaginação devido a essa influência da mídia, né?
Ô, Douglas, é aquela história, o cara fazer propaganda de lápis para uma mulher pelada.
Pois é.
Sabe, qualquer coisa tem... Que coisa, apelação, apelação.
Eles querem influenciar a nossa mente, né? Nós precisamos ser vencedores, né? Nós precisamos nos levantar contra essa corrente e viver os padrões de Deus, né? Nós temos que manter o nosso coração focado nos padrões morais que são muito claros nas Escrituras e no temor de Deus. Se você, meu ouvinte, é uma vítima da pornografia e imoralidade, confesse a Deus esse pecado. Encontre um irmão, um conselheiro cristão, um amigo que possa te ajudar e te orientar, porque sem esse auxílio você não consegue escapar disso.
É. Ô Douglas, eu vou pedir para que você ore aí, mas antes eu quero lembrar das palavras que nós encontramos nas Escrituras em Gálatas 5, 16 e 17.
Sim.
Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Paulo disse isso, né?
Exato.
A minha carne está sempre dizendo, aquilo que eu não quero fazer, isso
eu faço.
Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, porque a carne milita contra o Espírito, enfim.
E o que ele falou sobre isso? Ele disse, miserável homem
que
eu sou,
né?
Por causa dessa luta.
É.
Mas a gente tem a Jesus para nos
ajudar
nessa luta.
Amém, isso aí.
E vamos orar pedindo ajuda dele, então?
Vai lá.
Meu amigo ouvinte, se você quiser, faça essa oração com a gente. Pai Celestial, obrigado, porque o Senhor nos deu esse presente que é a sexualidade. Nós pedimos perdão, Senhor, quando nós somos desobedientes à sua lei moral.
Amém.
E não reconhecemos essa responsabilidade enorme que o Senhor
nos
deu.
Misericórdia.
Nós pedimos a sua ajuda e queremos estar em submissão à sua vontade.
Amém.
Respeitar o nosso próprio corpo e disciplinar os nossos pensamentos, os nossos olhos e a nossa boca.
Amém.
Senhor, ajuda-nos a desenvolver hábitos corretos nessa área. Ajuda-nos a desenvolver um caráter igual ao de Cristo.
Amém.
Para que um dia vivamos com o Senhor na eternidade.
Amém.
Nós oramos em nome de Jesus.
Amém. Amém. Nossas escolhas formam nossos hábitos. Nossos hábitos moldam o nosso caráter. E o nosso caráter determina o nosso destino. Assim nós chegamos ao final do nosso programa Chamados à Vitória de hoje. Eu sou Edson Tawil e em nome da Rádio Transmundial agradeço por você ter ouvido o nosso programa de hoje Chamados à Vitória. Que Deus te abençoe. Esse programa foi apresentado por Edson Tawil e Douglas Peck. Na mesa de som, Thiago Parisi. Até mais!